Projeto prevê funcionamento de creches no período de férias escolares. Medida poderá beneficiar pais e crianças de até 5 anos.
Oposição cobra do governo explicações sobre suposta manobra contábil para cobrir rombos nas contas públicas.
Marco regulatório pode estabelecer regras e limites para a exploração econômica do Cerrado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O período de férias é uma festa para as crianças, mas pode se tornar um verdadeiro pesadelo para os pais que trabalham nessa época do ano.
Isso porque muitos deles não têm um local seguro onde deixar os filhos para seguirem para mais uma jornada de trabalho.
Mas esse problema pode acabar se for aprovado pela Câmara dos Deputados, projeto da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, que prevê o funcionamento de creches públicas durante as férias escolares, no mesmo horário em que ficam abertas nos demais meses do ano.
A proposta já aprovada pelo Senado vai beneficiar pais e crianças de até 5 anos de idade, como explica o repórter Jorge Cardim.
Pelo texto, logo na matrícula, os pais devem escolher se querem que seus filhos continuem tendo atividades pedagógicas nos meses de janeiro e julho. Se mais da metade dos alunos fizerem esta opção, o estabelecimento será obrigado a funcionar nas férias escolares. A senadora Ângela Portela disse que, além de beneficiar as famílias, a iniciativa busca melhorar a educação infantil.
Vai ser de fundamental importância, tanto para o desenvolvimento educacional, pedagógico, nutricional das nossas crianças, como também a vida dos pais e mães, que nem sempre o período de férias coincide. Então, o uso dessas escolas no período de férias vai ser muito importante para a comunidade.
O projeto também garante todos os direitos trabalhistas, como o pagamento de horas extras e férias, aos professores e funcionários de escolas e creches que funcionarem em janeiro e julho.
A oposição quer explicações do ministro da Fazenda sobre a manobra contábil nas contas públicas do governo federal.
Os senadores governistas negam qualquer irregularidade nas operações financeiras da União. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, disse que o partido vai apresentar um pedido de informação ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre manobras contábeis. Para fechar as contas de 2012, a União contabilizou recursos do Fundo Soberano, usado apenas em casos emergenciais e específicos, do BNDES e da Caixa Econômica Federal, para cobrir um rombo de cerca de 100 bilhões de reais. Além disso, o governo não incluiu nas despesas as obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Paulo Bauer, que é contador, considera as manobras irregulares. Ele argumentou que Mantega é obrigado a esclarecer por escrito os questionamentos do PSDB, sob pena de responder por crime de responsabilidade.
E depois disso, nós encaminharíamos o assunto ao Tribunal de Contas da União, que é o órgão adequado para analisar se considerados irregulares, aí nós obviamente teríamos que encaminhar o assunto para outras providências de ordem política, de ordem administrativa, que só poderiam ser conhecidas depois dessa manifestação do Tribunal de Contas da União.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que é relator do Orçamento Geral da União de 2013, negou quaisquer irregularidades nas contas do governo. Ele argumentou que o uso do Fundo Soberano foi necessário diante do resultado ruim dos estados e municípios para cumprir com a meta de superávit primário, que é a economia para o pagamento dos juros da dívida pública.
O governo está trabalhando transparentemente. Melhor do que não cumprir o superávit primário é exatamente tomar todas as providências necessárias. Eu acho que a oposição não tem o direito de colocar em xeque a política fiscal, a política econômica da presidenta Dilma, que tem sido uma política de desoneração, de incentivo ao trabalho, de incentivo às exportações, enfim, incentivo ao crescimento econômico.
Os especialistas em contas públicas alegam que essa manobra contábil compromete a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil. O próprio governo já admite que não deverá cumprir a meta de superávit primário de 3,1% neste ano.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu o projeto dele que institui uma política de valorização de aposentadorias e pensões, especialmente daqueles que ganham mais de um salário mínimo.
Pela proposta, os benefícios da Previdência serão reajustados anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior ao do aumento, mais o Índice de Valorização Real aplicado ao reajuste da remuneração média dos trabalhadores.
Para o senador, valorizar os aposentados é mais do que justo. Afinal de contas, o benefício que eles recebem corresponde a 54% do orçamento de suas famílias.
Nessas famílias, mais do que contribuindo com o orçamento familiar, a renda do idoso leva a que menos crianças trabalhem e mais frequentem a escola.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, está preocupada com a violência, especialmente quando as vítimas são jovens negros com idade entre 15 e 25 anos.
Segundo o Ministério da Saúde, 53% dos homicídios no Brasil atingem os jovens nessa faixa etária. E destas vítimas, 75% são pessoas negras, disse a senadora.
Por outro lado, Lídice da Mata lembrou de medidas para reduzir as injustiças contra os negros, como o sistema de cotas nas universidades e institutos federais, bem como o ensino da cultura africana nas escolas.
Até mesmo na televisão, espaço onde os negros até hoje são tratados de forma desigual e discriminatória, já temos sinais extremamente positivos de mudança, seja nos enredos das novelas, nos protagonismos de alguns artistas negros.
Também o senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, destacou o sistema de cotas como medida para a inclusão de jovens negros no mercado de trabalho.
Ele ressaltou, porém, que o pagamento da renda básica de cidadania a todas as pessoas que moram no Brasil é o verdadeiro instrumento que pode igualar brancos, negros e índios.
A experiência das cotas deixa claro que não adianta somente facilitar o acesso às universidades por meio das cotas. É preciso se preocupar também com a manutenção desses estudantes na graduação. A renda básica de cidadania tem condições de garantir a permanência deles. Essa renda não vai fazer com que os negros desistam do trabalho ou da faculdade. Pelo contrário.
A Comissão de Agricultura vai analisar o projeto que cria um marco regulatório do Cerrado. O objetivo é conciliar a agricultura, preservação do meio ambiente e desenvolvimento da ciência.
A proposta conta com o parecer favorável do relator, senador Ciro Miranda, como informa o repórter Sérgio Vieira.
O projeto do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, que cria a Política de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado, foi definido pelo relator na Comissão de Agricultura, o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, como complemento na região para o Código Florestal, com mais de 200 milhões de hectares. O Cerrado é quase 25% do território brasileiro, estando presente principalmente em Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Também é o berço dos grandes rios, pois 70% das bacias do Araguaia-Tocantins, do São Francisco e do Paraná-Paraguai nascem ali. Definido por Hollenberg como marco regulatório do Cerrado, o projeto regulamenta a coleta de espécies, assim como as atividades de uso indireto. Também determina a gratuidade de serviços administrativos para os pequenos produtores rurais e a valorização de toda a cadeia produtiva, visando o comércio com os mercados nacional e internacional. Hollenberg acredita que a adoção de um marco regulatório para o Cerrado é urgente, pois a produção de grãos e a pecuária são fatores de grande degradação ambiental, ao mesmo tempo em que são também os principais fatores de desenvolvimento da região.
Em defesa de um dos biomas mais importantes para o país. O Cerrado detém uma das maiores biodiversidades do planeta e é o bioma mais ameaçado do Brasil. Nós temos uma falha enorme na legislação brasileira, porque até esse momento o Cerrado não tem status constitucional de proteção, a exemplo do que acontece com a Floresta Amazônica, com o Pantanal, com a Mata Atlântica, com a Serra do Mar e a Zona Costeira.
Já aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional, o projeto tem agora o parecer favorável na Comissão de Agricultura, do senador Ciro Miranda. O projeto também determina a ampliação gradativa do emprego de técnicas sustentáveis na agricultura, com a integração lavoura-pecuária, o manejo adequado dos fertilizantes e o plantio direto.
E caso você esteja de férias em Brasília, venha conhecer o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.
Durante as visitas, os guias explicam o funcionamento das duas casas e levam os turistas aos diversos espaços do Congresso Nacional, como os plenários do Senado e da Câmara dos Deputados.
As visitas ocorrem diariamente das 9h30 da manhã até às 5 da tarde, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.